DW. Jornal da Manhã.
Chanceler da Alemanha aponta coronavírus como o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto em África mais países registram casos da pandemia. Em Moçambique, o turismo de Inhambane acumula prejuízos por causa do surto de Covid-19.
Nós já começamos a receber informações como Associação de Turismo de vários cancelamentos que têm acontecido a nível dos empreendimentos hoteleiros. Nas últimas 48 horas, praticamente todas as reservas até dezembro foram canceladas.
E a corrupção em Angola é sistêmica, afirma o jornalista William Tonet.
O problema de Angola em relação à corrupção e só vai acabar quando o presidente de Angola não for do MPLA.
São temas do Jornal da Manhã desta quinta-feira, comigo, Thiago Melo.
Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel considerou esta quarta-feira que a pandemia do novo coronavírus é o maior desafio do país desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha registra mais de 8 mil casos de Covid-19, doença que já soma mais de 60 mil infectados em toda a Europa. Entretanto, em África, mais países confirmaram um surto no mesmo dia em que a OMS lançou um alerta aos líderes africanos. Em Berlim, a chanceler Angela Merkel fez um pronunciamento em cadeia nacional, no qual pediu à população que leve o novo coronavírus a sério, num esforço de solidariedade. Merkel considerou que esta pandemia é o maior desafio enfrentado pela Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Isto é sério e é preciso levar isto a sério. Não existe um desafio como este desde a reunificação alemã, desde a Segunda Guerra Mundial, que dependa tanto da nossa ação conjunta de solidariedade. A chanceler apelou à população para que cumpra as regras e as restrições impostas no país, frisando que tudo o que possa ser um risco deve ser reduzido ou mesmo evitado. Merkel garantiu que o governo alemão está a fazer de tudo para minimizar os impactos na economia e proteger os empregos. Os casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já ultrapassam os 8 mil na Alemanha, segundo o balanço mais recente divulgado esta quarta-feira pelas autoridades alemãs, que confirmam 12 mortes no país. Na Europa, já são mais de 60 mil infectados. O país mais prejudicado é a Itália, com mais de 35 mil casos e quase 3 mil mortes. Entretanto, em África, mais três países anunciaram esta quarta-feira as primeiras infecções pelo novo coronavírus, elevando para 33 o número de estados afetados pela pandemia. As confirmações ocorreram na Gâmbia, Zâmbia e Djibouti. No entanto, no mesmo dia, o Burkina Faso registrou 5 novos casos e a primeira morte causada pela doença. Mais 5 casos também foram registrados na Nigéria, que agora trata de 8 infectados. Ao todo, o continente apresenta quase 600 doentes de Covid-19. A África do Sul, que até agora contabiliza mais de 110 casos, é o país com mais infectados na África subsaariana, segundo as autoridades de saúde. E devido à crescente ameaça em África, a OMS pediu que os africanos preparem-se já para o pior para enfrentar a pandemia. Em conferência de imprensa em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, lançou o alerta.
Don't assume your community won't be affected. Prepare.
Não assuma que a sua comunidade não será afetada. Prepare-se como se fosse. Mas há esperança. Há muitas coisas que todos os países podem fazer.
But there is hope. There are many things that all countries can do.
O surto do novo coronavírus já alterou a rotina de muitos países africanos e, inclusive, tem dificultado ainda mais a vida de alguns cidadãos. No Quênia, onde foram confirmados 3 novos casos de Covid-19, totalizando 7 infectados, a população já sente falta de desinfetantes no mercado. Vimos na TV as últimas notícias sobre o Covid-19, então corri para os supermercados e descobri que os desinfetantes estão esgotados. Então tive que recorrer à farmácia, onde encontrei alguns. O Quênia depende de importações da China e de outros países asiáticos e já começou a sentir o impacto do coronavírus na cadeia de suprimentos. Devido a isso, alguns produtos estão em falta e os disponíveis, os preços subiram.
The prices have been hiked.
DW. Do centro da Europa, para si.
Como avalia a crise causada pela pandemia do novo coronavírus? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África desde cedo. Trazemos o comentário de Magnus Cebola, de Quelimane, Moçambique. Este internauta escreve: o Covid-19 já começa a preocupar o mundo inteiro. Algo me diz que essa pode ser a Segunda Guerra Mundial sem armamento bélico. Tem em menos de 3 meses milhares de pessoas mortas e milhares de infectadas diariamente em todo o mundo. Rezemos para que Deus nos livre dessa pandemia. Voltamos mais à frente com mais comentários, mas ainda dá tempo de você participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Notícias da atualidade nos Palop. Em Angola, o presidente João Lourenço decretou o fecho de todas as fronteiras e a suspensão de todos os voos internacionais de e para o país a partir de amanhã, devido à pandemia do novo coronavírus. Em mensagem transmitida pela televisão pública de Angola, TPA, o chefe de Estado informou que a medida deve durar 15 dias e pretende manter o país sem nenhum caso confirmado de Covid-19. Doença causada pelo novo coronavírus. Entretanto, no parlamento angolano, em Luanda, a discussão sobre o pacote legislativo autárquico teve que ser adiada. O debate estava agendado para ontem, mas o parlamento alegou questões de prevenção do novo coronavírus para justificar o adiamento. Os 5 partidos com assento parlamentar consideraram prudente a medida. E as autoridades angolanas mudaram a quarentena dos passageiros que desembarcam em Luanda provenientes de países com casos da pandemia. Depois de um caos no aeroporto internacional 4 de fevereiro, o isolamento será domiciliar e não mais no centro de quarentena do Calumbo, do Calumbo, reportou o jornal angolano O País. Na Guiné-Bissau, mais de 150 pessoas, entre portugueses e outros cidadãos europeus e dos Palop, pediram ontem ajuda à Embaixada de Portugal para sair do país. O pedido aconteceu no mesmo dia em que as autoridades guineenses encerraram todas as fronteiras do país no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, com ressalvas para evacuações médicas e abastecimento de medicamentos, alimentos e bens essenciais. Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação avançou que os países da África Austral vão tomar medidas mais rigorosas para minimizar o impacto econômico e social da pandemia na região. Verônica Macamo falava após a reunião com representantes regionais e garantiu que todos estão a acompanhar a evolução do surto. Entretanto, o Centro de Integridade Pública de Moçambique considerou que a Covid-19 poderá ter um impacto significativo na indústria extrativa do país. O CIP também advertiu que as empresas do setor poderão exigir benefícios fiscais ao governo para reduzir as perdas, o que poderá reduzir as projeções de receitas fiscais do Estado. E outra ONG moçambicana considerou que o Estado e as empresas mineiras continuam a declarar receitas fiscais com discrepâncias. A situação demonstra perdas para as contas públicas, refere o Centro para Democracia e Desenvolvimento.
DW África. Deutsche Welle.
Continuamos a falar sobre o novo coronavírus. O turismo na província de Inhambane, Moçambique, está a registrar prejuízos devido à pandemia. Milhares de reservas de alojamentos nos estabelecimentos hoteleiros foram canceladas nas últimas 48 horas. Os prejuízos acima dos 500 milhões de meticais, segundo as operadoras do turismo. Entretanto, o governo diz que é o momento de formar os guias turísticos que, neste momento, encontram-se sem trabalho.
Até ao momento, a província de Inhambane, no sul de Moçambique, ainda não registrou caso de alguém diagnosticado com a pandemia de coronavírus ou Covid-19. Mas o setor do turismo encontra-se em colapso por causa dos cancelamentos das reservas efetuadas pelos turistas. Segundo as autoridades do turismo, em 5 dias, perde-se 500 milhões de meticais. Yassine Amujim, presidente da Associação do Turismo em Inhambane, disse disse à DW África que a agremiação que dirige todos os dias está a receber queixas dos operadores sobre cancelamentos das reservas para a época da Páscoa e até dezembro próximo. A queda é grande, revela.
Nós já começamos a receber informações como Associação de Turismo de vários cancelamentos que têm acontecido a nível dos empreendimentos hoteleiros. Nas últimas 48 horas, praticamente todas as reservas até dezembro foram canceladas e isto, portanto, implicou uma queda acentuada da percentagem de ocupação. Para todos que estavam entre 70% a 80%, passaram para 10% a 20%.
Na verdade, não é só o cancelamento das reservas como nas épocas normais, mas sim os turistas estão a pedir o reembolso dos valores transferidos para as contas dos estabelecimentos hoteleiros. Yassine Amujim, presidente do turismo nesta região, diz que aconselha os operadores para devolverem o dinheiro e esperar nova oportunidade para o próximo ano.
Muitos deles estão a pedir os reembolsos. Em condições normais não se reembolsa, mas como se trata de motivo de força maior turística, já aconselhamos que procedessem à devolução, que eles possam se calhar marcar para a partir do próximo ano.
Ao nível da província de Inhambane, mais de uma dezena de cidadãos, entre nacionais e internacionais, já passaram em quarentena depois de serem detectados nos aeroportos locais, mas tiveram alta esta semana. Naftal Matusi, diretor provincial da saúde em Inhambane, disse à imprensa que duas italianas estão em quarentena neste momento, mas o setor está a fazer de tudo para mobilizar recursos humanos de modo a controlar a propagação do coronavírus.
Cidadãos que vieram da Itália, os ambos centros de trânsito têm capacidade para 20 carros. Nesta altura estamos num processo de levantamento das necessidades. Já temos recursos humanos.
Por outro lado, enquanto a economia tende a reduzir para o setor do turismo nos próximos 4 meses, Daniel Chapo, governador de Inhambane, afirma ser o momento de formar os guias turísticos para quando tudo estiver normal, o setor deverá voltar em alta, com muitos jovens a trabalhar como acompanhantes dos visitantes.
Para formar guias turísticos, jovens locais, que falem pelo menos 2-3 línguas, hoje sabem muito bem que fazemos parte da Commonwealth, muitos turistas também fazem parte da francofonia.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Falamos agora de Angola. O problema da corrupção no país não é endêmico, é sistêmico, afirma o jornalista angolano William Toné, que critica a estratégia do presidente João Lourenço de repatriamento coercivo de capital exportado ilicitamente. O diretor do jornal Folha 8 diz também que a empresária angolana Isabel dos Santos apenas devia prestar contas à justiça angolana. Jazeferino Boal, militante do MPLA, aplaude as medidas do executivo de ataque à corrupção. João Carlos, a partir de Lisboa.
A forma como o presidente angolano João Lourenço lançou o desafio de combate ao cancro da corrupção deu alguma esperança aos angolanos, mas hoje, na opinião de William Toné, esse combate é um engodo.
Eu acho que é um engodo. Não deu nada, o país parou, o país está no fundo, aliado a uma forte crise mundial.
O jornalista angolano é crítico à governação do presidente João Lourenço, tal como foi em relação ao regime do seu antecessor José Eduardo dos Santos. Afirma que a adoção de medidas coercivas para a recuperação de ativos angolanos ilícitos no exterior foi um erro estratégico.
Se o presidente João Lourenço tivesse a humildade de ouvir como é que o mundo está, a retoma da economia mundial vai ser possível durante o meu mandato, o que é que devemos fazer? Ele teria agido de forma diferente. Ele cometeu erros que são insanáveis. A ideia de punibilidade quase inquisitória não dá resultado quando os autores fazem parte do mesmo covil.
O jornalista não acredita que Angola consiga recuperar o total dos referidos ativos. Toné entende que o exemplo de transparência na gestão do bem público deveria começar no seio do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, o partido no poder, por ser uma formação transversal em todas as estruturas do Estado. Embora seja prematuro fazer uma avaliação completa e concreta da governação de João Lourenço, Zeferino Boal, militante do MPLA em Portugal, aplaude as reformas lançadas pelo presidente angolano de uma clara ruptura com o passado.
Não é fácil que alguém que mesmo que se queira assumir uma ruptura com o passado recente, do qual fez parte, como ele próprio diz, do sistema, tenha à sua volta muitos tentáculos de resistência ou de resiliência.
O dirigente associativo angolano concorda ser imperioso o combate à corrupção. No entanto, corrobora com o princípio de que este não pode ser o primeiro objetivo da governação. Por outro lado, Boal avalia o facto do combate à corrupção não ter começado primeiro no seio do próprio MPLA.
Eu percebo o ponto de vista da ação de João Lourenço. Se a sua teia de interesses que o elegeu estava dentro do partido, ele foi buscar a força do povo para modificar. Portanto, ele tem procurado que seja o povo a forçar a mudança, não só do MPLA, sejamos sinceros.
De certo modo, sem questionar o método coercivo usado pelo executivo de João Lourenço, Zeferino Boal está otimista quanto à recuperação de grande parte do dinheiro do Estado angolano depositado no estrangeiro.
Eu acredito que sim, mas vai demorar provavelmente muito tempo a recuperar, pelo menos, grande parte.
O militante do MPLA tem confiança no atual Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, e por considerar que ninguém é intocável, aplaude a justiça angolana, que fez bem começar por atacar figuras de topo como Isabel dos Santos, denunciada no âmbito da Operação Luanda Leaks. William Toné considera que o combate à corrupção não deve circunscrever-se a Isabel dos Santos, Augusto Tomás ou a Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, que goza de imunidade parlamentar.
O problema não é de Manuel Vicente. O problema é a estrutura que foi colocada em Angola. O problema de Angola em relação à corrupção, e só vai acabar quando o presidente de Angola não for do MPLA.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na República Centro-Africana, a missão das Nações Unidas, a MINUSCA, anunciou ontem a suspensão da rotação dos contingentes no país devido à pandemia de Covid-19. A MINUSCA garantiu, porém, que os trabalhadores que já se encontram no território vão continuar as tarefas de manutenção da paz. As autoridades da RCA anunciaram no sábado passado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, tratando-se de um italiano que tinha estado em Milão. E a República Democrática do Congo vai suspender todos os voos oriundos de países de risco devido à pandemia, bem como ligações aéreas de países de escala. A suspensão passa a vigorar a partir de sexta-feira. Ontem, mais 7 casos da doença foram confirmados no país, totalizando agora 14 infectados. O governo de Portugal declarou ontem estado de emergência para tentar travar a propagação do novo coronavírus no país, que até agora registrou 640 infectados e 2 mortos. A medida vai durar oficialmente 15 dias e permite o governo suspender parcialmente direitos e liberdades a fim de proteger a população e enfrentar a crise. O Brasil confirmou ontem 428 casos de Covid-19 e 4 mortes. A maioria dos casos estão na cidade de São Paulo, que registra 240 infecções. Contra os impactos da pandemia na economia, o governo brasileiro anunciou um pacote que promete ajuda financeira aos trabalhadores e a permissão para as empresas reduzirem a carga horária e salário dos empregados. Entretanto, a China informou hoje não ter registrado novas infecções locais pela primeira vez desde o início da epidemia do novo coronavírus. No entanto, as autoridades contabilizaram 34 casos importados.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: como avalia a crise causada pela pandemia do novo coronavírus? Retomamos com o comentário de Sérgio Mauelele, de Moçambique, que saúda-nos com bom dia e diz: a situação não está nada bem, o risco de desastre é maior, particularmente em África, onde os dirigentes querem continuar a ser boa pessoa e hospitaleiros, esquecendo que a ameaça é muito séria. Muitos ainda não fecharam as fronteiras, não restringiram concentrações, joga-se futebol como se o vírus fosse uma neblina. A ameaça é muito séria e devia-se tomar medidas mais urgentes. E Sérgio Mauelele também faz sugestões, por exemplo, nos terminais e mercados poder-se-ia colocar caminhões cisternas com água e sabão para se lavar as mãos, ou pessoal com desinfetante para reduzir o risco de contágio. Se não há cisternas o suficiente, os carros de polícia que estão em cada esquina poderiam levar alguns galões de água para ajudar nesse trabalho. Foi com este comentário que nós encerramos esta edição. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.